Bem-vindos ao BariátricCast, o podcast que conecta o mundo da cirurgia bariátrica. Eu sou o Rodrigo Menger, cirurgião bariátrico, e divido essa conversa hoje com o meu grande amigo, Dr. Giovanni Baromo. Tudo bem, Giovanni?
Tudo bom, Menger. Tudo certo. Vamos aí para mais um episódio, conversando sobre coisas, ouvindo sugestões, né, de pacientes, colegas, que vão nos passando sobre assuntos que seriam interessantes. E hoje eu acho que é mais um dia com um assunto bem interessante. Um assunto que eu poderia dizer assim que vão ser várias dicas, né? Vários pontos bem importantes que todo paciente bariátrico deve saber.
E o que o paciente bariátrico não pode fazer, Dr. Giovanni Baron? Isso é importante, né? A gente dá muitas dicas para os pacientes sobre o que deve ser feito, mas também é importante pontuar aquilo que não pode ser feito. E eu acho que a gente pode começar com um dos pontos mais importantes, que é o sedentarismo. Muitos pacientes estão preparados para fazer algumas mudanças, como a alteração da alimentação, mas não estão dispostos a iniciar uma atividade física. Qual é a repercussão do sedentarismo para o paciente no pós-operatório de cirurgia bariátrica?
São várias. Eu acho que nós entendemos, e é importante que o paciente que está escutando entenda, a gente entende a dificuldade dele para realmente fazer atividade física, né? Muitas vezes os pacientes estão com 50 quilos a mais e já tentaram fazer uma atividade física e esbarraram uma série de dificuldades, sejam elas físicas, em dores, em preconceito, e por isso é que acabaram ficando com um pouco de medo até de fazer atividade física, ou talvez nunca tenham tido o hábito dela. Mas a gente sabe quantas coisas boas vão acontecer naqueles pacientes que entenderam que após a cirurgia a atividade física é importante. E eu quero lembrar e chamar a atenção que após a cirurgia, um mês depois, 40 dias, 60 dias, já uma perda de peso bem importante e vai fazer com que o início de uma atividade física regular seja muito mais fácil e prazerosa. Claro, muitos pacientes passam a amar atividade física, fazer com alta energia, mas nem todo mundo. Mas a gente tem que entender um pouquinho essa atividade física como uma prescrição médica, porque a gente sabe quais os benefícios vão acontecer e quais malefícios acontecem naqueles pacientes que não fazem atividade regular. Uma delas que eu vou ressaltar aqui é a perda de massa magra, né? O que é isso, perda de massa magra? O paciente, por exemplo, que faz a cirurgia com 150 quilos e tenha 70 quilos em excesso de peso, quando ele começa a perder peso, foi para 130 quilos, ele não perde só 20 quilos de gordura. Dentro desse peso que ele vai perder, ele pode perder músculo também. E é o que a gente sempre tenta preservar naquele paciente que faz a cirurgia. Então, a perda de peso, ela deve ser principalmente de gordura. E quando a gente faz uma atividade física, a gente está mostrando para o nosso corpo, olha, eu estou usando o meu músculo, consome a energia que tem em gordura e não a energia do meu músculo.
E tu tem toda a razão, porque basicamente emagrecer não é ficar mais leve na balança. Se o paciente perde água, se o paciente acaba tendo algumas alterações da sua composição corporal, ele pode até ter menos quilos na balança, mas não necessariamente isso é gordura. É importante a atividade física para modular a qualidade da perda de peso e não só a quantidade. Imagina um exemplo de um paciente que perdeu 3 quilos de gordura, perdeu 2 quilos de massa magra e ele vai ficar super contente tendo menos 5 quilos na balança. Mas isso não é necessariamente tão bom quanto aquele paciente que talvez perdeu os mesmos 3 quilos de gordura corporal e acabou ganhando 1 quilo de massa magra. No somatório, esse paciente vai acabar tendo menos 2 quilos na balança, mas, por incrível que pareça, ele está mais magro do que aquele paciente no primeiro exemplo, porque ele não perdeu uma massa magra juntamente com a massa de gordura. Então, poder avaliar, modular, cuidar da massa magra durante o processo de emagrecimento. E claro, né, GB, na fase inicial de emagrecimento, é bem difícil a gente conseguir fazer com que o paciente ganhe musculatura, ganhe água corporal. Mas pelo menos nessa primeira fase a gente pode minimizar as perdas de músculo com um bom aporte de proteína na dieta, com um bom reforço muscular. Mas certamente quando aquela curva de perda de peso começa a suavizar, aí sim, aí esse paciente passa a ter condições de ganhar massa magra e, no fim das contas, diminuir a sua porcentagem de gordura. Porque é exatamente isso que é emagrecer, né? É diminuir a porcentagem de gordura corporal.
Isso que tu falou é muito importante. A gente vê pacientes que a gente libera normalmente, né, com 30 dias, começar uma atividade mais regular, E alguns pacientes começam a perceber que a balança dá uma freada na perda de peso. Mas é exatamente aquilo que tu falou. Não é que o paciente parou de perder gordura, mas muitas vezes ele está tendo algum ganho de massa muscular ou parou de perder, e isso é representado na balança. Então, é muito mais o que nós estamos fazendo do que a balança em si, né? Isso que tu ressaltou é importante. Bom, a mensagem está dada. Sedentarismo, o paciente não pode ter após a cirurgia. E buscar uma atividade que seja prazerosa para ele, né? Claro, a gente sempre recomenda atividade que faça força, uma musculação funcional, alguma coisa que ajude, estimule a nossa massa magra, nosso músculo, é muito bem-vindo. Mas qualquer atividade que também que o paciente encontre e que vá continuar, vai lhe dar prazer, também é muito importante.
Não tem atividade física perfeita, né, GB?
Não tem.
Na verdade, a gente incentiva que o paciente faça atividades físicas que tenham reforço muscular, que acabem focando na hipertrofia, mas qualquer atividade já é válida. Caminhar,
é muito válido.
Dançar, nadar, andar de bicicleta, mas se possível, atividades como musculação, crossfit, pilates, funcional, eles têm um ganho de massa magra maior. Tu tem conseguido malhar, Gilberto?
Eu felizmente, Menger, eu vou te dizer, eu fiquei muito tempo, desde o nascimento do meu segundo filho, né, sedentário. E agora faz 8 meses que eu voltei, tô conseguindo fazer com regularidade atividade funcional. E realmente transformador, assim, né? Tanto da nossa percepção do nosso corpo, nosso dia a dia, e da nossa força para atividades diárias. Eu não sou, né? Não faço musculação pesada nem nada assim. Mas eu chego no hospital, subi escadas, 2, 3 lances, na facilidade com que a gente faz isso. Então, é recompensador. Recompensador. E todo mundo deve fazer. E eu, de tanto dizer, né? Tomei vergonha na cara e realmente comecei a fazer minha atividade física.
Eu te confesso que eu tenho uma dificuldade, até pela nossa rotina, né? Seja pela rotina de trabalho, quanto pela rotina familiar, com os filhos, manter essa regularidade na atividade física é um desafio. Mas todos os períodos que eu consigo manter essa regularidade, a qualidade, né, do sono, a qualidade da performance física durante o dia, em coisas simples, como tu mesmo ressaltou, subir uma escada, levantar um peso, fazer uma corrida.
Isso jogar tudo, o filho para cima.
Exatamente, brincar com os filhos. Até mesmo na nossa profissão, né, GB, a gente acaba tendo, durante a cirurgia, momentos importantes de isometria, né, onde a gente faz uma contração muscular sustentada para fazer uma videolaparoscopia. Ao final do dia, né, imagina, 1, 2, 3, 4 cirurgias, isso acaba resultando em dores musculares, em contraturas. E quando a gente está em movimento, enquanto a gente está malhando, enquanto a gente está fazendo atividade física, a qualidade no final do dia, a sensação de bem-estar é totalmente diferente.
Menger, a primeira placa de proibido já está colocada, sedentarismo.
E a segunda?
Quero que tu fale sobre a segunda placa de proibido. Consumo elevado de álcool. Qual é o prejuízo?
Isso é um cuidado que o paciente pós-bariátrico deve ter. Significa que todo paciente obeso tem traço compulsivo, tem questões práticas relacionadas à ansiedade e depressão. A comida acaba sendo uma forma de alívio dessas dificuldades psicológicas que muitos nós temos. Se aquele do paciente bariátrico vai se tornar um dependente de álcool, vai se tornar um drogadito, vai se tornar um paciente que vai acabar se excedendo nas compras online, enfim, esse paciente ele tem que entender que se a comida tem um papel de alívio da ansiedade, se tem um papel dentro de um perfil compulsivo, se ele não entender, se ele não jogar luz em relação a isso, é possível que no momento que a gente corte essa válvula de escape, ele invariavelmente vai, né, abrindo outras válvulas, e as válvulas mais comuns, né, as válvulas mais fáceis. Hoje, dentro das drogas, entre aspas, que a gente tem acesso, o álcool é a mais fácil, é a, do ponto de vista social, aceito. Então é muito fácil aquele paciente que passou um dia super difícil e que na maioria das vezes chegava em casa, não vejo a hora de chegar em casa e poder comer uma pizza, tomar um refrigerante. Ele não podendo mais fazer isso, o que ele vai fazer para aliviar essa ansiedade se ele não tiver uma condução, um apoio de um profissional, da família, ele vai acabar escolhendo o caminho mais fácil. E muitas vezes esse caminho mais fácil acaba sendo o álcool. Então, aquele alívio que ele tinha com a comida, né, GB? Ele vai ter bebendo uma garrafa de vinho, um copo de uísque, uma cerveja. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande para acabar não substituindo a comida como uma válvula de escape pelo álcool.
Importante entender, porque a bebida alcoólica, todos os líquidos, né, eles são muito bem aceitos no paciente pós-bariátrico.
Exato,
né? Então,
exato.
Eventualmente, ele chega, bom, hoje eu vou comer uma pizza, bom, não tolerei, não vai descer, não vai ter o prazer. E a bebida alcoólica, ela realmente, ela passa, na grande maioria, alguns pacientes não toleram bem, né, mas a maioria dos pacientes acabam tolerando bem, desce. E é importante que o paciente saiba que os efeitos nocivos, ou seja, os prejuízos do álcool que existem para qualquer população, né, para qualquer pessoa, quem fez ou não fez cirurgia, o uso abusivo de álcool é prejudicial. Para o paciente que fez uma cirurgia, uma dose menor, tão prejudicial quanto. Então, não é só, eu vou poder beber pouquinho, bom, mas o pouquinho também vai ser prejudicial. Claro, nós estamos falando, ninguém faz a cirurgia, né, para ser um ser totalmente alheio à vida social, que nunca mais vai poder tomar álcool na vida. Não, não é isso. Mas o que é muito importante? Perceber o que a gente está fazendo, né? Como tu disse, tem muita gente que não entendeu antes da cirurgia essa relação de conforto, alívio e emocional que tem com a comida. E depois da cirurgia, se ele não teve esse insight, essa percepção, ele vai transformar em outras coisas. Por isso, fundamental, né, o trabalho com psicólogo, psiquiatra, para entender, e logo quando isso começa, ou é tentar evitar, mas se porventura acontecer, tentar identificar isso o quanto antes, para que isso não se torne realmente um problema tão grande na vida do paciente.
A maioria dos pacientes não sabem da informação de que as modificações que a gente realiza no trato digestivo, ao mesmo tempo que melhora o metabolismo, altera questões de saciedade e apetite, ela aumenta em mais de 2 vezes a absorção do álcool e os seus efeitos, né? Quando a gente fala em embriaguez, por exemplo, o paciente, ele acaba ficando embriagado com uma dose infinitamente menor. Então, aquele paciente que estava acostumado a tomar uma grande quantidade de álcool, após a cirurgia bariátrica, ele vai ter efeitos importantes e até muitas vezes perigosos, né? Imagina aquele paciente que ignorar as regras e acabar querendo dirigir. Ah, não, eu só tomei uma latinha, né? Não tem nenhum problema. Antes eu tomava 4-5 latinhas e ficava bem. É possível que pela perda de peso e pelas modificações do trato digestivo, ele vá ter um efeito em relação à embriaguez muito maior. Esse paciente, ele precisa considerar o álcool de forma muito responsável, né? Como tu mesmo disse, não significa que um pós-bariátrico nunca mais vai entrar em contato com álcool. Eu sou um pouquinho chato em relação a isso, né? Eu peço que os pacientes fiquem longe do álcool no primeiro ano de pós-operatório. Eventualmente, assim, uma dosezinha muito pequena para compartilhar com a família em datas muito especiais, como novo, aniversário, mas que esse primeiro contato com álcool seja feito num ambiente seguro. Né? Não sabe os efeitos da bebida nesse paciente no primeiro momento. Imagina o paciente numa festa, numa rave, no meio de uma multidão, entrando em contato com álcool, passando mal. Imagina o perrengue que ele pode passar. Então, óbvio, a gente não incentiva que o paciente se exceda, mas se ele tiver algum efeito adverso em relação a isso, que ele esteja lá num ambiente amigável, passe nenhum tipo de problema ou risco relacionado a isso.
E é muito importante identificar, alguns pacientes eventualmente já têm problema com álcool antes da cirurgia, né?
É verdade.
Então, e esse é aquele paciente que tem que ter mais atenção. Esse sim, talvez seja um paciente que nunca mais deveria tomar. Mas enfim, vai partir do acompanhamento. Eu sou que nem tu, eu acho que o primeiro ano tem que ser longe da bebida. É um ano especial, um ano de chave da vida do paciente, né? Então, se afastar de um ano da bebida, eu acho que é uma excelente conduta. E existe outra questão relacionada ao consumo de álcool, que são as calorias, né? Eu já tive pacientes que estavam fazendo uma alimentação muito boa após a cirurgia, mas começaram a tomar esse paciente especial começou a tomar cerveja com regularidade. Ele voltou a ganhar peso, ele fazia uma alimentação toda boa. Então não podemos esquecer que existem calorias e quando a gente aceita bem aquele alimento, né, a bebida alcoólica desce bem, tu vai estar ingerindo calorias excedentes, além daquelas que tu precisa. Então, também é um fator de reganho de peso, consumo excessivo de bebida alcoólica.
terceira consideração importante que a gente deve evitar após a cirurgia bariátrica é o descuido com a ingestão de proteínas. Como é importante em relação à preservação da massa magra, à preservação do metabolismo do paciente, ter um consumo adequado de proteínas. E a gente sabe que a proteína, a carne, o ovo, o leite, ele vai pesar mais na digestão. E alguns pacientes, principalmente o perfil feminino do pós-operatório, acaba tendo uma preferência, uma facilidade no consumo dos carboidratos. Como conduzir isso, né, junto com a nutricionista, junto com a equipe multidisciplinar, mas do ponto de vista cirúrgico, como é que a gente pode conduzir isso, orientar os nossos pacientes?
Eu acho que uma das principais coisas é a gente explicar a importância, né? Se o paciente entender que quando a gente tem um estômago normal antes da cirurgia de um litro e meio, e a gente transforma aquele estômago num pequeno estômago de 50 cm, a quantidade de nutrientes, de uma forma geral, e de proteína que a gente está falando, ela é reduzida de uma maneira muito grande. Então, se a gente não se esforçar para fornecer as proteínas que nosso corpo precisa, ingerir somente carboidrato, por exemplo, a gente acaba, às vezes, tendo uma ingestão baixíssima de proteína. E a proteína, ela é fundamental para uma série de coisas do nosso corpo, formar cabelo, células de defesa, formar massa muscular. Então, o consumo de proteína, ele é altamente estimulado, porque ele realmente, consumir o carboidrato é fácil. Isso que o paciente pós-bariátrico tem que saber. A gordura, de uma maneira em geral, se consome de uma maneira fácil, mas a proteína acaba sendo, para alguns, o consumo mais difícil. Não é à toa que a gente suplementa de uma forma rotineira com suplementos, whey protein, por exemplo, para a gente conseguir chegar num nível, um consumo diário de proteínas, num nível mínimo, para que o paciente consiga formar sua massa muscular e todas as células de defesa que são necessárias pelo consumo de proteína. Então, a nutricionista sempre orienta o paciente, né? Qual é o primeiro alimento da tua refeição? É a proteína. Então, te dedica a ela. Ah, mas o meu carboidrato, proteína, lembrando, tu já citou, né? A carne vermelha, de frango, de peixe, o ovo, o feijão. Tem que ser o primeiro alimento daquele prato. Os outros alimentos, se tiverem espacinho, ótimo. Ah, mas ele me pesa, me dá mais saciedade. Bom, isso também tem um lado bom, porque é uma das maneiras que a gente vai achar a saciedade e, a longo prazo, a gente aprender a insistir no consumo da carne também.
Só a suplementação, acho importante, da mesma forma que tu colocou, suplementação com derivados do leite, por exemplo, com whey protein, creatina, ou albumina, os derivados do ovo, eles são aliados incríveis nesse processo da perda de peso e manutenção da massa magra. Porque dificilmente, né, GB, a gente vai fazer, por exemplo, fora as refeições principais, o café da manhã, o almoço, a janta, onde a gente invariavelmente perde um pouco de tempo, a gente organiza a refeição e fica mais fácil cozinhar uma proteína de uma carne ou um ovo. Agora, nos lanches, ao longo do dia, lembrando que o paciente bariátrico, ele não vai conseguir fazer refeições volumosas, de forma não numerosa durante o dia. Ele acaba tendo que se alimentar 4, 5, 6 vezes ao longo do dia, diferente de antes, que muitas vezes o paciente pula o café da manhã, só almoça e janta e come em grande quantidade. E não podendo comer em grande quantidade, esses lanches passam a ter uma importância na rotina alimentar do paciente. E um lanche, o que que a gente normalmente pensa em lanche? A gente pensa numa fruta, numa bolacha, num sanduíche, num doce. E isso tem um valor nutricional para esse paciente que já está atrás de proteína, que já está com um déficit proteico na maioria das vezes, é bem importante. Então, nesse sentido, a suplementação se encaixa muito bem. Levar uma dose de whey, misturar, por exemplo, com água depois de um treino, é muito mais fácil do que tentar levar um ovo, um sanduíche ou uma lata de atum, né? Poder utilizar, às vezes, um chocolate, um cappuccino rico em proteína, seja whey, seja proteína vegetal, seja a própria albumina. Então, assim, usar as barrinhas de proteína. Hoje, incrível a quantidade de tipos diferentes de disponibilidade de produtos dos mais variados, desde produtos salgados, produtos doces, produtos cítricos, produtos leitosos. Então, a gente pode acabar auxiliando o suporte proteico nutricional com esses suplementos sempre que possível. Óbvio que às vezes existem intolerâncias por parte dos pacientes. A própria cirurgia deixa eles de forma exacerbada, mais sensível a gostos, a cheiro, a gosto residual, e isso o whey muitas vezes acaba tendo. Na escolha desse suplemento, é fundamental o paciente entender que optar por produtos de melhor qualidade, mesmo que seja um pouco mais caro, vai fazer com que ele possa daqui a pouco usar. O exemplo que eu dou sempre é muito melhor comprar aquele potinho lá de 800 gramas de whey, que é mais caro, e usar os 800 gramas, do que comprar um pote de 5 quilos de whey de morango de uma marca ruim e ele tomar lá 2-3 doses e botar todo o resto fora, né? Então isso também, investir na sua suplementação e investir na sua performance é bem relevante.
Tu falou importante, não desistir na primeira intolerância, né? É frequente não tolerar uma primeira marca, enfim, então buscar alternativa junto com a nutricionista, sentar, olha, a proteína não tá vindo com whey, esse tipo de whey, existem vários tipos, várias formulações, vários sabores, bom, não tá indo, tentar com alimento, mas enfim, nunca abandonar o consumo proteico, ele realmente é fundamental. Vou trazer mais um ponto também que é proibido, né? Ingerir vitaminas e minerais, falamos já da proteína, né? Mas e as vitaminas e os minerais?
É interessante porque para todos os pacientes que a gente avalia, uma boa parte deles, né, GB, na avaliação pré-operatória a gente já identifica deficiências nutricionais, deficiências vitamínicas. Dificilmente a gente hoje, sem cirurgia, sem nenhuma condição especial, a gente come perfeitamente, a gente come todos os legumes de cores variadas, alimentações variadas, alimentações na quantidade correta, exposição solar, quantidade de água, né, ingerida durante o dia. Esse paciente que não tem lá uma nutrição exemplar, ele é submetido a uma cirurgia e isso gera uma restrição muito importante, todas essas deficiências, que poderiam ser pequenas antes da cirurgia, acabam sendo potencializadas. Então, essa deficiência vitamínica, nutricional, de minerais, ela acaba sendo exacerbada no pós-operatório. Eu digo para os meus pacientes, se o preço a pagar para ficar bem depois de uma cirurgia bariátrica seja tomar um comprimido de polivitamínico todos os dias de manhã, enfim, isso faz parte. É muito melhor do que daqui a pouco o paciente ter que começar a medicação para hipertensão, medicação para diabetes. Então, ele tem que entender que só perder peso não é suficiente, ele precisa ficar saudável. E para isso, ele precisa ter um cuidado especial nessas reposições de vitaminas e minerais.
E eu acho que isso muitas vezes não é... Eu escuto muito paciente, olha, eu devia estar tomando, mas eu não estou tomando. Olha, eu me esqueço. Eu acho que ainda não foi compreendido a importância disso. Porque a gente não sente, né, a falta no dia a dia daquela vitamina. O que eu quero dizer com isso? O paciente não está tomando a vitamina, não toma um ano, provavelmente ele não vai sentir nada por não ter tomado aquela vitamina. A gente começa a perceber os efeitos dos déficits da maior parte das vitaminas já mais no médio a longo prazo, né? Então a gente vai ter pacientes, por exemplo, do sexo feminino, dali a 10, 15, 20 anos, tendo uma osteoporose mais precoce. A gente vai ter, às vezes, problemas até neurológicos depois de um ano ali, que tem com carência de algumas vitaminas. Então,
anemia, queda de cabelo, fraqueza da pele, da unha, isso é bem importante, né?
Tudo isso está relacionado, né? Até essa semana ali, uma paciente falou, ela tinha compulsões por gelo, né? Por alguns outros alimentos, que é uma das manifestações que o nosso corpo está com carência de alguma vitamina ou anemia. Então, o paciente tem que entender a importância e tomar a prescrição médica. Eu digo, não precisa pensar, põe no lado do café da manhã, toma diariamente, sem perguntar até quando. Claro, nas revisões a gente vai sempre ajustando conforme os exames a necessidade que cada paciente vai ter específico. Lembrando que muitos já começam sua avaliação para cirurgia já com carências de uma série de vitaminas. Então, não é, fiz a cirurgia e agora estou carente. Claro, aumenta as chances, mas como tu disse, muitos já vinham com uma alimentação inadequada e já tinham carências naquela vitamina. Então, a reposição já se fazia necessário antes mesmo de realizar o procedimento.
Com essa rotina estabelecida de reposição vitamínica, nem assim é garantido, né, GB, que o paciente vai ter todos os seus níveis atendidos e adequados. O grande problema, como tu falou, da deficiência vitamínica é que no início ela não dá sintomas. É. Então aquela falsa sensação do paciente de que está tudo bem, de que ele nunca esteve tão bem assim na vida e que não pode ter nada errado nos exames, porque senão ele sentiria, ele
vai... Eu tô me sentindo muito melhor, né?
Exato.
Eu tô me sentindo muito bem.
Né? E o problema é que ele vai começar a ter sintomas quando o problema está gigantesco. E a solução para esse problema é muito mais difícil. Esse paciente ele vai ter que, muitas vezes, internar para fazer reposições pela veia endovenosa. Então, ele ter esse cuidado desde o início, mas não é só ter o cuidado, é monitorizar. Não interessa se o paciente toma todos os dias o seu polivitamínico, se ele não está sentindo nada de diferente, mesmo assim, ele precisa seguir a rotina de exames para garantir que as vitaminas, que os minerais mais importantes estão em níveis saudáveis, mas também fazer aquelas correções pequenas, mas necessárias, para que não se desenvolvam aí doenças mais importantes ou condições mais importantes, doenças crônicas.
Lembrando que tudo isso acontece e a gente consegue perceber e orientar no paciente que está mantendo seu acompanhamento. Então, reforçando o que a gente fala desde o nosso primeiro episódio, o acompanhamento ele é fundamental. Ah, eu estou já um tempo sem ir. Liga, marca consulta com o cirurgião, com a nutricionista, o endócrino, qualquer um. Senta lá e conversa. A gente consegue perceber todas essas coisas. Nós listamos aqui 4 questões que não podem estar acontecendo. Aconteceram, ok, sempre é o momento da gente voltar, sentar com a equipe e retomar. Daqui a 1 ano vai ser muito pior se a gente esperar. Então agora é o momento da gente sentar e juntos e conversar.
E essa é a 5ª coisa que o paciente bariátrico não pode fazer, é deixar o seu acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Como tu mesmo disse, a gente não pode garantir que o paciente esteja bem se ele não for cuidado, se ele não for avaliado. Isso não, a gente não está falando só de exames de sangue, mas a gente está falando das consultas com a nutricionista, as consultas com o psicólogo ou psiquiatra, a avaliação cirúrgica, além dos exames laboratoriais, exames de sangue, a gente lança a mão de algumas necessidades como endoscopia para avaliação da cirurgia bariátrica, se tem alguma alteração, seja ela de forma rotineira, a gente costuma fazer uma endoscopia ali próximo a 1 ano ou antes, quando o paciente tem sintomas, a própria realização da ecografia abdominal total para investigar a presença de pedrinhas na vesícula, né? Um dos pacientes, 30% dos pacientes que não tinham pedra na vesícula, após um emagrecimento importante, vão desenvolver. Então é uma série de cuidados que já estão protocolados para diminuir os riscos, diminuir o incômodo desse paciente ao longo da sua recuperação da cirurgia, né, da parte pós-operatória da cirurgia bariátrica.
Estamos escutando aí, já temos aí tarefas para mudar no seu hábito, se não estão seguindo todos eles.
Importante saber o que não fazer e realmente, como o Giovanni disse, procurar ajuda. Independente do tempo que o paciente está longe da sua equipe multidisciplinar, se esse paciente ele quer uma segunda opinião dentro de outras equipes, ele não precisa ficar sozinho. Ele Exatamente. Tem esse suporte e esse suporte vai fazer toda a diferença para que ele tenha não só lá o peso que ele deseja, mas ter aquele peso com saúde, com um resultado funcional importante, um resultado estético desejável, mas saúde. Isso é o que a gente realmente prioriza dentro do tratamento da obesidade grave.
É verdade. São mais um ótimo episódio aí. E tá retomando aí, até o próximo.
Vamos manter essa regularidade, eu acho que isso é importante. E continua divulgando o nosso podcast nas redes sociais, no Instagram, @Dr_Rodrigo Menger, e também no @Dr. Giovanni Barum. Isso é importante. E através das redes sociais a gente pode fazer essa troca de informações com os pacientes e receber não só indicações, sugestões de novos episódios, mas também de convidados. Isso agrega muito aí dentro do nosso projeto. GB, um abraço.
Um abraço.
Até o próximo episódio.
Até a próxima.